A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Olá, boa noite. Aliás, a noite é o ponto de partida para o Globo Repórter de hoje. Cenário perfeito para falar de solteirice, relacionamentos e outras formas de amar. É possível preservar a liberdade de solteiro na vida a dois? As vantagens e as desvantagens de não ter um compromisso amoroso. Será que é mesmo impossível ser feliz sozinho? Numa disputa entre casados e solteiros, o resultado passa longe do estado civil. Os segredos de um casamento que dura para sempre. E uma conversa franca com esse romântico incansável e o seu novo amor.
Eu me encanto pelo amor, eu invento, é fundamental na minha vida.
Ah, o amor. O programa de hoje é sobre amor próprio, sobre escolhas, sobre nós.
Poucas decisões são tomadas com tanta convicção quando o assunto é amor. Quero muito. É pra sempre. Acabou mesmo. Dependendo do tamanho do estrago deixado pelo último relacionamento, a decisão de nunca mais casar ou namorar é definitiva.
E aí a vida segue, mas tem o fator surpresa. Tem festas, tem baladas, tem internet, tem encontros casuais. E em qualquer uma dessas situações, pode pintar uma oportunidade e você pensar: quanto às minhas convicções, tenho muitas dúvidas.
Poder viver a liberdade de ir e vir, de dançar, de sorrir. Essa é a verdade da Natália.
E da Glaise também. As duas não se conhecem, mas frequentam a mesma casa noturna na Lapa, centro do Rio.
A Natália tem uma certeza.
Eu não penso em casamento.
A Glaise tinha uma certeza.
Solteira para sempre.
Depois de encarar o fim de um casamento conturbado, a Relações Públicas encontrou na noite carioca um estilo de vida novo e livre.
Vou ser daquelas velhinhas que vão pra dança de salão, de saltinho alto, e vou viver a minha vida.
Até que conheceu o Luiz. Ainda assim, ela resistiu ao amor. No início foram apenas bons amigos. Depois veio o namoro. Já o casamento...
Eu precisei insistir, né? Pedi várias...
Foram várias vezes.
Pedindo, foram várias vezes. Ela falava assim, não, quando a gente completar 60 anos, a gente casa.
E lá se vão 10 anos juntos. E o Luiz, que também tinha terminado um longo relacionamento, se viu diante da chance de começar tudo outra vez.
Tudo que a gente passa é experiência, né?
Que lindo, gente!
Pode ser os acertos, os erros, mas serve como experiência pra gente.
Hoje eles moram juntos, trabalham juntos e se divertem juntos, é claro.
A música uniu a Glaise e o Luiz. E esse ambiente da boemia carioca que tanta gente pensa que é coisa só para solteiro, só fortalece o casal. Estamos num ambiente que tem muita gente solteira, muita gente que vem buscar muitas vezes um parceiro. Como é que é o ciúme de um lado e de outro aí?
Estabilidade.
Gente linda. É. Tem uma menina jovem, toda sorridente, bonita, olha pra ele e fala, minha amiga quer sambar com você. Ele fez assim em mim. Eu olhei e ele falou, me dá seu celular que eu arranjei uma namorada, eu vou fazer uma selfie com ela. Aí eu na mesma hora falei, menino, mas não é que tem um advogado ali que tá meio assim, ó, ele já riu pra mim, eu vou lá dançar com ele. Eu acho que é a segurança que a gente tem. Da nosso amor, da nossa vida. O amor maduro traz isso.
E quis o destino que a Glaise revisse sua decisão.
Isso tinha que dar samba, tinha que dar amor, tinha que dar casamento.
Quer casar comigo?
Quero.
Se perguntam pra Natália, quer casar comigo? Bem, imagina você a resposta. Ela curte as baladas com a irmã e amiga de infância. Três mulheres solteiras por motivos diferentes.
Eu tive a experiência já de passar pelo casamento e pra mim foi bom, mas não tão bom como achei que seria.
Eu gostava da vida de casada e eu me tornei viúva muito jovem.
Nenhum casamento, nenhum relacionamento que eu vejo me serve de exemplo, então não me motiva.
Mas noiva Natália já foi, algumas vezes.
Na verdade, eu estava fascinada com itens de festas de casamento. E não com o casamento em si, né? Eu sempre começo um relacionamento, a minha família já fica na expectativa, né? Minha irmã, então, ela fica assim, ai, acho que agora vai. Acho que agora a Natália
agora
vai.
Já... Todo mundo. Agora eu já desanimei disso.
Eu acho que parece aquele filme Noiva em Fuga.
Mas a gente já apelidou ela.
Teve um namorado que ele conheceu, ele falou assim, ó, não pede essa menina em casamento porque ela é a noiva em fuga. Mas aí ele, o namorado não ouviu, me pediu e terminamos.
Natália tem 30 anos e muito tempo pela frente.
Qual é a vantagem de ser solteira?
A gente faz o dobro de coisas, né? A gente viaja, a gente sai. É muito difícil a gente estar parada um fim de semana.
Quando vem pra uma balada, pinta vontade, assim, de acabar com essa solteirice?
Não.
A gente tá saindo.
É melhor. Aí é que a vontade aumenta.
Pinta vontade de acabar com a solteirice? Quando a gente tá em casa, sozinho, naquele dia, assim, que nenhuma amiga tá disponível pra sair, você já mandou mensagem pra todo mundo, ninguém pode sair, ou então tá aquela chuvinha.
A Nath, que é coach, então, de solteirice, que conselho você dá pra essas meninas que querem ficar solteiras e que já são convictas?
Não vale a pena você deixar a sua solteirice pra ficar com alguém que vai te travar. Com alguém que vai apagar o seu brilho. Não vale a pena. A vida é muito curta pra gente ficar, ah, eu preciso ficar aqui pra sempre. Ninguém precisa fazer nada pra sempre.
Falar de solteirice dá pano pra manga, principalmente quando é a solteirice do outro. E aí tem julgamento, sim. Aos que apoiam quem decide ficar solteiro e aqueles que não compreendem de jeito nenhum essa decisão. Como assim? Ficou louca? É porque pode parecer solidão, mas é só a escolha de viver sem alguém do lado. E as histórias não precisam ser dramáticas. Podem ser engraçadas e lotar plateias de teatro, por exemplo. Sentar aqui e se reconhecer no personagem dá uma sensação de pertencimento. Parece ficção, mas é uma história real contada no palco.
Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Júlia.
A Júlia é a personagem, a Yaya é a atriz. Em comum, o estado civil e o estado de espírito. E a Júlia tem muito da Yaya.
Muito. Acho que eu coloquei assim, a minha visão, a minha percepção. Tem coisas que eu realmente vivi ali, tem coisas que são bem parecidas.
Quem tem te fazer feliz é você.
A Yaya levou um tempo pra se sentir inteira e feliz. Passou por vários relacionamentos e hoje, solteira, se sente à vontade para interpretar e viver esse papel.
Eu acho que foi um aprendizado eu saber ficar solteira.
O que, que é preciso para ser solteira, inteira e feliz?
Acho que autoconhecimento é um mergulho interno, é saber de si, é saber quais são as suas fragilidades.
Você já enfrentou preconceito por ser solteira?
Muito. Você não pode sentar sozinha, que sempre tem alguém achando que você está querendo alguma coisa.
Está disponível.
Em rodas de amigos, às vezes você não é tão chamada, entendeu? É chamada, mas tem... Se for bonita, então, minha filha, lascou.
Os bastidores da vida de solteira nem sempre estão sob os holofotes, mas atraem olhares curiosos.
Por que você acha que a solteirice ainda desperta tanto interesse?
Eu acho que está tendo uma mudança grande aí. As pessoas, elas estão ficando mais confortáveis, eu acho, que nesse...
Entendi.
Nesse lugar. Estão aprendendo mais. Mas tem, porque, e as que estão, às vezes, em relacionamentos que não estão legais, porque tem isso, né?
É.
Tem isso. Que não estão confortáveis nos relacionamentos, também ficam querendo observar como é que é a vida de solteira.
Entendi. Você acha que elas se reconhecem no personagem? Tem um pertencimento ali, né?
Tem.
Fora do palco, as histórias reais também fazem rir e chorar. E por que não pensar?
gente vem de uma criação onde, para ser realizada, teria que estar casada, teria que depender de alguém para essa felicidade. Só que a vida vai mostrando que não é bem isso.
Não é defender a solteirice nem nenhum estado civil. Acho que você está bem em qualquer estado civil, né?
Eu, nesse momento, nesse instante já, eu estou solteira. Inteira. E feliz.
Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Solteiro.
Solteirão.
Convicto.
E feliz.
A felicidade do Tony mora aqui nessa casa, que é também um estúdio de tatuagem na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi casado por 20 anos.
Seu estado civil hoje?
Solteiro. Eu sou separado legalmente, mas sou solteiro.
Para sempre, na vida dele, só as tatuagens. E a lembrança de relacionamentos marcantes.
Elas deixaram muitas marcas no meu coração, né? Mas aí, quando a paixão é demais, ela aflora e vem pra pele.
Essa?
Essa foi a minha primeira paixão. Eu tinha 15 anos de idade, foi até os 25. Essa é a mãe dos meus três filhos, que isso aqui é uma corrente com três elos. Essa aqui eu viajei o mundo e o Brasil com ela. Essa aqui eu cobri porque ela era casada. E essa aqui é a minha última, que é a roqueira. Todas elas, fui loucamente apaixonado e amei muito. Todas elas.
Todas elas deixaram marcas aí boas, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E entre uma e outra a gente vai brincando, vai namorando aqui, vai, né?
O tatuador, que também é artista plástico, passa os dias livres pintando. E as noites, na boemia.
Atualmente eu tô curtindo a minha solteirice. Tô curtindo, tá boa, tá legal.
Quais são as vantagens de ser solteiro?
Várias, várias. Você acorda a hora que quer, você toma banho a hora que quer, você come a hora que quer, você sai a hora que quer e você volta a hora que quer. Sem dar satisfação a ninguém, ninguém. E você tem mais liberdade. Deus te ama porque não mora com você. É isso. Se você começa a morar junto, as manias, sabe? Isso vai criando atritos.
Mas ficar sozinho também tem os seus fantasmas.
Qual é a pior parte de ser solteiro? A pior?
A pior é você se sentir só.
Da solidão.
Sim, da solidão. Porque você está em casa, muitas vezes você está vendo um filme, está tomando uma cerveja, está cozinhando, a cozinha com quem você gosta, é maravilhosa.
Estou achando que você encontrou muitas vantagens nesse mundo de gente que tem companhia.
Não, cara, é bom, mas é exatamente isso que eu te digo. Ela morando na casa dela, eu morando na minha casa, nós temos muitas manias. Eu já tenho mais de 60 anos, eu tenho muita mania. Você tem que ter a sua vida e a outra pessoa ter a vida dela, cada um, cada um no seu quadrado.
E se cada quadrado for uma cidade diferente do país, com quase 1.600 quilômetros de distância? A Paty nunca tinha vivido um relacionamento assim. Jornalista e influenciadora nas redes sociais, ela tem a seu favor o trabalho remoto. Assim, morando em Porto Alegre e namorando no Rio de Janeiro, a rotina de fazer as malas ganhou uma certa frequência. E também um recorrente friozinho na barriga.
Nada do que foi será de novo do jeito. É pura dopamina, você fala, ai, faltam 5 dias, faltam 4 dias. E é uma expectativa que você sabe que vai se cumprir, que a pessoa está louca para encontrar com você.
O desafio tem sua pimenta também, né?
E a gente se dedica à pessoa quando está nesse tempo, né? Diferentemente talvez de um relacionamento com mais frequência, que tu tá lá todo dia, dividindo broncas, perrengues, né? E com esse relacionamento, não. A gente divide só o afeto, o carinho, o amor, né? Essa é a vantagem.
Uma sucessão interminável de luas de mel.
Isso.
Se transforma nisso.
A vida vem em ondas como
autor de mais de 300 músicas, muitas sobre o amor, Nelson Motta tem a experiência de 5 casamentos e 3 filhos. E a Patti Pontauti se casou 2 vezes e tem uma filha pequena.
Nelson, ao contrário, já viveu outras relações à distância, né?
Quase todas. Tive 2 casamentos mesmo. Um na igreja, outro no papel. Que eram ótimos e quando juntou, acabaram.
A experiência de um e de outro faz o casal responder sem duvidar.
Estado civil.
Namorando.
Namorando é bom.
Namorandinho.
Não, eu acho que a maturidade também permite que uma relação à distância seja mais tranquila. A gente sabe que está comigo é porque quer estar comigo.
É exclusivamente.
Isso, é isso.
Foi também a distância que o Nelson soube que queria conhecer a Patti de perto.
Eu estava ali de olho naquela, que mulher sensacional, trocando e olhando ali os vídeos, tudo, vai por uma baita aliança. Não vai rolar. Pô, passou uma semana, vejo ela.
Foi uma dessas tranquilas.
As amigas têm que falar a vocês.
Eu me separei.
Gol do Brasil! O mais incrível foi que rolou esse namoro digital e vídeos e fotos e telefonemas de adolescente, de hora. Mas ele nunca tinha se visto ao vivo. E quando ela entrou nessa porta, eu vi que ela tinha olhos azuis. Aí foi fulminante.
E a admiração mútua aumenta a cada pequena lua de mel.
Gente, não tem como não ser apaixonada pelo Nelson, né? Não. Eu ouço ele com os olhos brilhando, porque são conversas maravilhosas. A gente se dá bem em muitos sentidos. E faz muito sentido tudo que ele diz pra mim. Se ele tivesse mais perto, numa ocasião, eu ia ficar mais feliz.
Eu também adoraria se ela morasse no Leblon, na Barra. Seria ótimo.
E quem sabe, como na música dele, parceria com Lulu Santos, de 40 anos atrás.
Todo mundo, o tempo todo no mundo.
Não adianta fugir.
Tô sentindo que temos ali esse estado civil, pode mudar daqui a pouco.
O namorandinho pode fazer pra mim.
Ficante permanente. Permanecente. Ficante permanecente. É um amor de verdade, no fundo, é isso. Que enfrenta tudo.
Adorei.
Quer casar com a gente?
Como uma onda no mar. Como uma onda no mar.
O amor vai e vem e às vezes fica. Depois do intervalo, as juras de amor eterno de quem acaba de chegar ao altar. E os segredos de quem já comemora as bodas de diamante. É já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Casamento pra mim sempre foi um sonho muito grande, né? Aquele sonho de criança mesmo, de menina. Então eu sempre tive essa certeza que eu queria encontrar uma pessoa pra eu casar e fazer a celebração.
Sempre tive a certeza que eu queria casar e construir uma família.
No dia do tão sonhado casamento, o cenário ganha flores, luzes e ornamentos que indicam. Esse é um espaço de celebração a dois. Quem escolheu passar por aqui já decidiu usar alianças e fazer votos de amor eterno.
Mas para fazer parte desse ritual não precisa necessariamente estar nessa mesma vibe. Isso não significa ser contra casamento, muito pelo contrário. Pode até acumular centenas, dezenas de cerimônias no currículo. E com direito a tudo, incluindo muita emoção.
E que lá na frente avaliem e concluam que essa foi a melhor das escolhas.
A escolha da celebrante hoje é estar solteira. Mas a cada união, ela renova a confiança no final feliz.
E é com muito carinho que agora eu declaro a Jana e o Mili, como vocês se chamam carinhosamente, de marido e mulher. E que venha o beijo, por favor.
A gente vê que você bota o seu coração ali, né? Uma solteira celebrando casamentos, né?
Solteira não quer dizer que eu não vivi grandes histórias de amor. Exatamente. Então, solteira é só um estado civil, né?
Já são mais de 100 casamentos celebrados. Trabalho que toca o coração da Iracema todos os fins de semana. O amor pelo casamento dos outros preenche a vida da Iracema, publicitária que mora com a mãe em São Paulo.
Nesse momento não caberia um casamento na minha vida, em função de mãe, idosa, etc. Mas é muito gostoso vivenciar o que eles estão vivenciando, sabe?
E o fato de você já ter passado por isso também, né? A sua estrada tem isso, tem namoro, tem casamento, tem noivado e tem uma separação.
Sim.
Uma experiência de vida que inspira a Iracema na hora de escrever os textos das cerimônias.
Um gato, que era um primo dela.
Mas conselho que é bom?
Não, eu não dou conselho. Não espere isso de mim. Eu não tenho cabedal para dar conselho para ninguém nem para mim. E eu acho que tem que viver e viver intensamente. E é muito bom.
Isso é um tipo de conselho, hein?
Não, mas é verdade. Não deixa de ser, né? Eles têm que ter asas, as duas pessoas, né? E voar juntos, mas voar.
Você se emocionou? É sempre assim?
É sempre assim. É sempre assim. Cada história é uma história, mas todos têm uma coisa de juntos, aí vão fazer acontecer, né? Aí eu fico muito emocionada.
E quem não se emociona com um final feliz?
Que na vida real é só o início de um novo capítulo.
É uma nova fase que a gente tem certeza que vai dar muito certo.
Depois de 8 anos de namoro e trabalhando juntos, Juliana e Miller passam a dividir, pela primeira vez, o mesmo teto.
Falo para as pessoas, não vai ser muito diferente não, porque a gente já vive muito junto todo dia, em todos os lugares, mas morar junto é outra coisa, né?
É dividir as alegrias e as tristezas da melhor maneira possível.
Tem que ser saudável, respeitoso e valer a pena, até onde Deus permitir. A gente casa para sempre, sempre.
Se para muitos casamentos a rotina, com o passar dos anos, se torna um peso na relação, aqui na casa da Dona Ita e do seu Geraldo, ela é fundamental. A gente vai interromper um pouquinho esse momento importante da refeição. Com licença.
À vontade.
Estar juntos assim, num momento tão simples da vida, na refeição. Tem muito amor aqui?
Tem muito amor, graças a Deus, meu filho. Tem muito amor. E tenho consideração, né? Respeito, né? É, tem que ter. A gente não pode deixar a peteca cair, não.
É. Já são mais de 60 anos de convivência, desde o inesquecível pedido de casamento.
É, você quer ou não quer? Ah, se quero.
O sim, cheio de convicção, selou o destino dos dois. E tempos depois, quem diria? Olha a Dona Ita entrando de novo na igreja, a caminho do altar para renovar os votos de casamento com o homem da sua vida.
Agora, um caloroso abraço.
As bodas de diamante foram um presente da família, com muitas referências dessa história, já famosa,
em Esmeraldas, Minas Gerais.
Foi aqui, nessa mesma igreja, que Dona Ita e seu Geraldo se casaram em 1963. Ela não mudou muito, continua do mesmo jeitinho. De vez em quando precisa passar por uma reforma, como acontece em alguns casamentos. Agora, a escolha do mesmo local, 60 anos depois, tem tudo a ver com a relação desse casal.
A gente reuniu alguns dos filhos e netos para saber os segredos dessa relação tão duradoura.
Nós queremos conhecer um pouquinho do casal aqui. Pegado a um cafezinho mineiro, claro. Sim. Pode ser? Quem é que é mais conversador desse casal?
A dona Ita.
Quem que é mais brincalhão?
Vai, meu pai.
Ah, o seu Geraldo, é? Quem é que decide o que vai ser feito pelo casal no dia?
A vovô.
É?
E Dona Ita manda mesmo. Pude ver aqui na horta que eles cultivam no quintal de casa.
Tem que agachar aqui, ó.
Baixa aqui.
Puxar a terra mais pra cá um pouquinho, pro lado da beirada do cantinho.
Estão vendo que a Dona Ita tá em cima, só dando as ordens, né, Dona Ita?
Era pequenininha, já trabalhava em loja com a minha tia.
É. E a Dona Ita de cima, com a visão geral, é isso?
Fiscalizando.
Uma atividade que mantém o casal ocupado e unido.
Aquele pé de chuchu tem 30 anos que foi plantado.
Aquele ali atrás, né?
É. Eu falei com ele, tá na hora de fazer um tratamento geral do pé de chuchu.
Tá vendo como é que cobra?
Tem que cobrar, é.
O chuchu que dá sempre, que tá fortão, tem metade da vida de casamento de vocês.
É mesmo.
Vocês têm 60.
É, olha.
Pensou?
Vocês estão fortes igual o pé de chuchu, não?
Igual o chuchu.
Então?
Graças a
Deus. Pra que qualquer plantinha sobreviva e se desenvolva, é preciso conhecer melhor sobre ela, cuidar com dedicação, ter paciência para esperar as reações, espantar as pragas e fazer mudanças quando é preciso. Sabe que lembra bem um casamento, né? Pelo jeito, Dona Ita e seu Geraldo aprenderam bastante aqui na horta.
Eu tenho 5 anos de casado. Como é que faz para chegar nos 60?
Vai. Imitando Dona Ita, mas seu Geraldo.
Bodas de diamante? Parece pouco pra Cibele e pra Mari.
125 anos.
Não surpreenderia, já que a história delas começou meio às avessas.
Pois é, a gente é casal de pandemia, né? Então, a gente casou em 2020 no papel. E ficamos esperando até o dia que a gente pudesse fazer a nossa celebração, a nossa festa, né?
No meio disso tudo, a gente comprou apartamento, reformou apartamento.
Foi tudo ao contrário.
Enquanto muitos casais se separaram na época do isolamento, a Cibele e a Mari encontraram a paz que precisavam para fortalecer a união.
A gente é meio que acabado de se assumir também e veio a pandemia, né? A gente ficava junto em casa, via live, comia pastel, montava quebra-cabeça. E a gente fazia não lembra de ter brigado uma vez, assim.
Cibele é a minha melhor companhia, né?
E ela é a minha melhor
companhia. Então, assim, no fim, acho que é isso. A gente acaba fazendo tudo junto, né? O parque é uma delas, né? Mas o lazer, no fim, assim, acho que só o fato da gente estar junto já é, né? Um prazer, né?
Um prazer, é, de fato.
Talvez aí esteja um pouco do segredo da relação dar tão certo.
É, eu acho que precisa ser companheiro acima de tudo, né? Porque a gente escuta as pessoas até mais velhas assim falando, a paixão um dia acaba, né? E o que de fato vai ficar é o amor, esse companheirismo, querer estar junto, fazer as coisas junto, né?
Cibele e Mari se conheceram num grupo de jovens da igreja. Moravam em estados diferentes, uma no Espírito Santo e a outra em São Paulo. Ficaram muito amigas por 13 anos e nem imaginavam por que se sentiam tão ansiosas quando se encontravam.
Eu fui recebê-la no aeroporto, né, e abracei, e aí eu tive arritmia naquele dia, eu fui parar no hospital, tamanha foi a emoção.
Só foram entender esse coração acelerado anos depois.
Anos depois.
É. Teve legal. Pedido entre vocês?
Teve. E aí, é engraçado, né? Que aí, assim, relacionamentos modernos, né? Quem pede quem, né?
Perguntei se ela topava, né? Se ela queria casar comigo, ela...
Sim.
E desde então, elas aplicam no dia a dia a receita de uma vida simples, que dure pra sempre.
Então aí a gente vai conversando pra se tem alguma arestinha ali que precisa ser arrumada, a gente arruma, né? A gente conversa, né? Se alguém falar que é mar de rosas só, é. a gente sabe que não é bem assim,
não,
né?
É. Ah,
não é, né? Acho que é vida real, né?
Felizes pra sempre.
Até que a morte nos separe.
É. 125 anos? Por que não? Elas merecem. Já já a gente volta com o casal que conseguiu conciliar a liberdade dos solteiros com a vida a dois. A gente volta daqui a pouco.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Futebol aqui tem alguns buracos e a grama sintética tá bem gasta. Esse campo é palco de disputas entre times de casados e de solteiros há 7 anos. Isso é bem simbólico, porque apesar de esse não ser o lugar ideal, só entra quem quer. E com um detalhe, não é preciso ser fiel ao time.
O Leandro já jogou nos dois times.
Solteiro, fui campeão primeiro ano, conheci minha esposa e segundo ano casado, fui campeão de novo.
Qual gostou mais?
Casado.
Ah, claro.
Casado, sim.
Também se disser o contrário?
A esposa pega em casa. Natália, te amo.
O Maurício joga no time dos casados desde que o evento foi criado em 2016 por um grupo de amigos em Cachoeiras de Macacu, no estado do Rio.
Estar no time dos casados foi a melhor escolha que eu tive até hoje.
É?
É, só me trouxe coisas boas.
E ele diz que dribla fácil os problemas da vida a dois.
Todo casamento tem uma dificuldadezinha, né? Mas a gente não pode deixar se abalar, né?
Agora tem gente que troca de camisa, né?
Assim, tem.
Vira casaca, tem um monte.
Tem. Esses daí são os fracos,
né? Não valoriza o time.
Não valoriza o time, né?
O Jean virou casaca, mas hoje nem pensa em trocar de camisa.
Gosto da vida de solteiro.
Ainda mais agora que os solteiros desbancaram os favoritos e ganharam o campeonato.
E agora é pra sempre...
Agora é pra sempre solteiro.
Você é fiel ao time?
Sou fiel ao time. Não abandono meu time por nada.
Ser fiel. Esse é um conceito que Bianca e Vander encaram de um jeito diferente da maioria dos casais. Eles são do time dos casados há 20 anos, mas há 10 resolveram abrir o relacionamento.
E a gente aceita, né, viver outras aventuras, seja por uma noite ou seja por um relacionamento um pouco mais fixo com outra pessoa.
Poder se apaixonar mais de uma vez é muito gostoso isso.
Foi a maneira que eles conseguiram de conciliar a vontade de estar junto com a liberdade que teriam se fossem solteiros.
Ser não monogâmico pra gente foi algo que juntou mais, que melhorou nossa vida em muitos aspectos.
Por que que isso mudou e ao invés de separar vocês, juntou mais o casal? Uniu mais?
Dá mais cumplicidade. Ninguém esconde nada de ninguém, porque casamento geralmente monogâmico, alguns têm isso, né? Um esconde, um olharzinho, às vezes acha uma pessoa bonita, mas não pode falar.
Eles admitem que esse é um campo onde rola muito ciúme e que não é para qualquer um. Bianca e Vander criaram grupos em redes sociais para orientar outros casais dispostos a encarar o desafio.
É muito mais comum, então, do que a gente imagina, né?
Sim. Com certeza, cada um que está vendo essa matéria provavelmente deve ter um vizinho, um familiar que curte isso, só que as pessoas ficam com medo de falar e tudo mais. Com medo de preconceito.
Tem preconceito?
Tem sim.
Bianca e Vander têm uma filha de 15 anos, que sabe da relação aberta dos pais.
A gente não se sentia à vontade de esconder isso dela.
Que moral de pai a gente vai ter quando ela, de repente, for resolver sair? Ela vai se achar no direito também de mentir, né? Porque um dia ela ia descobrir.
Para quem entra no jogo, a regra é clara. É preciso rever as estratégias de tempos em tempos.
Sempre que qualquer coisinha dá de errado, a gente dá um passo para trás e, opa, peraí, vamos pro vestiário, vamos ver como arrumar nosso jogo, ver como é que tá funcionando.
E como qualquer time alinhado, o casal tem a mesma meta.
A gente quer a felicidade um do outro e, podendo, se a vida permitir, a gente quer estar junto até o finalzinho da vida. Sempre lado a lado, com a nossa família e tudo mais.
Escolher casar é escolher viver com as contradições entre o desejo de liberdade e o desejo de segurança. Hoje em dia, casar é uma escolha, principalmente para as mulheres. Então, quando elas casam, elas vêm com um pacote de expectativas muito maior do que quando era um destino ou até uma condenação.
O que as pessoas buscam, na sua opinião?
É amor, confiança e intimidade. Casadas ou solteiras, tanto faz.
A gente já perdeu as contas de quantas pesquisas foram feitas para saber quem leva mais vantagem na saúde, nas finanças, na vida, se os casados ou os solteiros. O resultado é sempre questionado porque tem satisfeitos e insatisfeitos de um lado e do outro. Por isso a gente vai descobrindo que num tempo em que cada um escolhe viver do jeito que quiser, o Estado Civil é o que menos importa, porque as relações têm vários nomes. E o sobrenome, de um jeito ou de outro, está todo mundo em busca. É felicidade.
Nesse novo Estado Civil, o amor fica livre de antigas convicções.
Vamos inventar, já que temos tantas escolhas, a nossa forma de amar. E pode ser amar um companheiro, uma companheira, pode ser amar os amigos, pode ser amar o teu trabalho, pode ser amar.
E mesmo que venham as ondas, que tudo mude, que tudo passe, é bom se lembrar que o encanto pela vida segue esse mesmo ritmo de vai e vem.
Eu me encanto pelo amor, eu invento. Em função disso, é fundamental na minha vida. É minha inspiração, é o que me move para frente, o que acelera a minha vontade de viver.
A gente deseja uma vida feliz a todos, sozinhos ou acompanhados. Um ótimo fim de semana e a gente se vê na próxima sexta.
Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar.
Ajuda-nos,
há 22 anos em seu coração.
Dos Vox, o que você deseja?